Proposta que amplia direitos de taxistas é aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Lúcia Vânia elogia a nova lei que garante mais rapidez aos processos de adoção de crianças com deficiência.
Flecha Ribeiro reclama que o governo gastou demais em 2013.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Projeto que amplia os direitos dos taxistas foi aprovado esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça.
600 mil profissionais poderão ser beneficiados com essa proposta do senador Jim, do PTB do Distrito Federal.
O projeto vai ser votado agora pela Comissão de Assuntos Sociais. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O projeto do senador Jim garante a transferência da licença de exploração do serviço para outro condutor, o que permite a venda dos alvarás em cada cidade. Também autoriza que o taxista titular contrate um terceiro profissional como eventual substituto, além dos dois auxiliares já previstos na legislação. E ainda proíbe a penhora ou leilão da permissão para taxistas. A medida deve beneficiar cerca de 600 mil profissionais que atuam no Brasil. E segundo o relator da matéria, senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, atende às reivindicações da categoria.
É necessário que a lei reconheça os direitos e garantia daqueles que transportam e zelam pela vida de seus passageiros, com a responsabilidade e a dedicação que caracterizam os profissionais taxistas das mais diversas cidades brasileiras.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB, defendeu a construção de uma usina separadora de gás natural em Mato Grosso do Sul e ramais do gasoduto para os estados de Mato Grosso e Goiás.
Com isso, seria possível extrair no estado três importantes subprodutos do gás natural que vem da Bolívia: o butano, o propano para o gás de cozinha e a ureia, matéria-prima muito usada no agronegócio.
Rubem Figueiró explicou que hoje o gás de cozinha consumido em Brasília, por exemplo, vem da Argentina. E com a usina no Mato Grosso do Sul, os consumidores pagariam mais barato pelo produto.
Não sou técnico no assunto, mas creio eu que o preço seria reduzido em mais ou menos 50%. Quantos benefícios estaria a população consumidora do nosso país? No entretanto, a Petrobras não pensa assim.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, comemorou o anúncio feito pelo Ministério das Relações Exteriores da melhoria do serviço de expedição de vistos diplomáticos pela Embaixada do Brasil no Haiti.
Ele informou que o tempo de expedição deverá cair de 4 meses para 1 mês. Com isso, cidadãos haitianos que querem emigrar para o Brasil poderão vir ao país diretamente, sem precisar de escalas em outros países.
Até recentemente eram 4 meses o tempo de demora para se expedir um visto em Porto Príncipe. E, por conta disso, uma parcela de haitianos querendo chegar ao Brasil, explorados no meio do caminho, fazem essa rota passando pela República Dominicana, pelo Panamá, depois Equador, Peru e Brasil, sendo explorado por coiotes, gastando $2.000 e vindo numa absoluta insegurança, ser também um problema no Acre, em Brasileia.
Os cursos à distância estão de volta na plataforma do Senado Federal.
Com acesso a um computador, você pode ampliar seu conhecimento sobre a área político-parlamentar nos cursos oferecidos pelo Instituto Legislativo Brasileiro, ILB.
Matrículas a partir de 18 de fevereiro.
Melhore seu currículo com os cursos à distância gratuitos do Senado Federal.
Anote aí, senado.leg.br/EAD.
O senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, afirmou que na quarta-feira o país teve mais um exemplo da submissão do Congresso ao governo com adiamento da votação do projeto que muda o índice de correção das dívidas dos estados.
De acordo com Simão, ao tomar essa decisão, o Senado optou por dar as costas para tudo que os estados representam e comprovou que o Congresso está de cócoras.
Se a proposta legislativa for aprovada ou rejeitada, que seja porque as nossas consciências assim orientem, e não porque se construiu maioria a poder de promessas nem sempre lastreadas na boa conduta. Quem sabe essa atitude seja então o início de fato de uma reforma política, ou pelo menos de uma reforma na conduta dos políticos.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, alertou o governo federal sobre os riscos de o país enfrentar, em breve, problemas graves na economia, como o desequilíbrio fiscal e o descontrole da inflação.
Cristóvão comparou estes problemas a bombas relógio de efeito retardado, que, se não desativadas o mais rápido possível, explodirão nos próximos anos, prejudicando toda a população brasileira. Ele também criticou a péssima qualidade dos serviços públicos.
A falta de qualidade dos serviços públicos está irritando de tal maneira a nossa sociedade. Chegou a um ponto tal de exaustão a tolerância da população brasileira com o transporte público, com a saúde pública, com a educação pública, que isso levará a uma explosão, como uma bomba.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, criticou a administração das contas públicas do governo da presidente Dilma Rousseff.
Ele disse que a contabilidade oficial revela que o superávit de 2013 foi o menor em 4 anos e quase 13% inferior ao de 2012.
Além disso, segundo Flecha Ribeiro, o governo torrou dinheiro como nunca no ano passado, o equivalente a 19% do PIB. O país nunca havia chegado a esse patamar, afirmou o senador.
Em linhas gerais, o governo federal gastou como nunca, investiu uma ninharia e produziu o menor saldo fiscal desde 2009, ano de crise econômica brava. Mesmo com tudo isso, porém, a equipe econômica petista se deu por satisfeita. Isso aqui é preocupante.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, disse que houve um estardalhaço desnecessário pelo déficit de 4,06 bilhões de dólares da balança comercial de janeiro, apontado como o pior da história.
Ele explicou que o saldo negativo na balança comercial em janeiro não é incomum. Em 2013, houve déficit nesse mesmo mês, mas o ano terminou com um saldo positivo de quase 2 bilhões e 600 milhões de dólares.
O déficit de janeiro de 2014 foi superior ao de janeiro de 2013 em apenas 20 milhões de dólares, o que é uma ninharia em termos de balanços de pagamentos. Assim, este qualificado como o maior déficit da história significa, na realidade, estabilidade em relação ao ano anterior.
O processo de adoção de crianças com deficiência ou com doença crônica, como câncer e diabetes, por exemplo, vai andar mais rápido.
É que foi sancionada na quarta-feira a lei aprovada em dezembro pelo Senado, que dá prioridade aos processos de adoção destas crianças.
De acordo com a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, a nova lei dará segurança jurídica para aplicar celeridade às análises necessárias em adoções.
Nós temos que comemorar a sanção dessa lei. Existem muitas pessoas no país que têm um carinho muito grande e buscam ajudar e incluir essas crianças com deficiência ou com doenças crônicas. São processos um pouco morosos, mas com essa lei vai se tornar mais fácil e garantir a essa inclusão das nossas crianças com deficiência.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Laércio Franzon, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Soraya Mendanha.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, anunciou nesta semana o lançamento do Referencial Básico de Governança. A publicação produzida pelo tribunal reúne boas práticas de governança que, se forem observadas, podem incrementar as políticas públicas e os serviços prestados ao cidadão. O Referencial Básico de Governança pode ser obtido gratuitamente em www.tcu.gov.br ou no perfil oficial do TCU no Facebook. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, falou a respeito.
Esse tribunal tem adotado como uma das suas diretrizes estratégicas e atuação em governança pública, além das auditorias que está realizando nessa área. O TCU tem buscado criar instrumentos que auxiliem os gestores a obter melhor conhecimento da matéria e implantar esse importante mecanismo para a gestão pública.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.